Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um VSO Sprints Brasil. Esse a gente vem para falar do que tem de novo na Sprint 86 do Visual Studio Online. E aí, Vini, tudo bem?
Tudo certo? Esse backlog não é muito extenso, mas as funcionalidades que eles entregaram são bem interessantes, principalmente a última funcionalidade que a gente vai falar de NuGet para as DLLs do TFS e do VSO. Daqui a pouco a gente fala sobre elas. Vamos começar então?
Bora lá, mano.
Então, pessoal, vamos ao nosso primeiro item do backlog entregue pelo time, que a gente vai poder agora, dentro do Project Backlog, selecionar múltiplos itens e fazer algumas alterações bem interessantes. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem quatro itens de backlog. E antes, por exemplo, se você quisesse colocar esse item de backlog na Sprint 86, que é a nossa sprint corrente, você ia lá e arrastava. Agora não, você pode pegar todos os itens, apenas com o shift e o clique do mouse ou pelas setas do seu teclado, você seleciona todos os itens e move para a sprint corrente. Então ele já fez o move, já cadastrou, o campo de iteration path já está classificado. Então agora a gente vai poder fazer umas alterações em lote aí que vão ficar bem legais. E aí, Cerradas, gostou dessa novidade?
Cara, essa é muito bacana, até porque não sei se você passou bastante por isso, mas planejamento de sprint estava tudo bonitinho ali no VSO, mas na hora de arrastar o backlog era abrir Excel, trazer os work items numa query e sair alterando em lote, né? Agora
É,
ficou bem mais fácil.
exatamente. Mas daí a gente começou a utilizar, porque a gente tem esse conceito tanto no Sprint Backlog, e a gente também pode usar esse mesmo conceito na query, Cerradas. Dá uma
Show.
olhadinha que legal esse exemplo.
Manda.
Vou fazer aqui uma query básica para a gente. Então eu quero os work items do tipo Product Backlog Item, em qualquer status do iteration path vai ser sobre o arroba current iteration. Não vão mais usar iterações fixas, certo ou erradas?
Boa, é verdade.
Então vamos salvar a query aqui como current iteration. Vou salvar aqui na shared queries para todo o time ver o nosso backlog. E rodamos a query. Realmente a gente tem os quatro PBIs que a gente já classificou. E o que que eu vou fazer? Pegar os dois primeiros e vou dar assign to para o meu usuário. Pegar os dois últimos, colocar assign to para Cerradas e salvar a alteração. Então agora, se a gente entrar no backlog, no Product Backlog, aqui a gente já está com o PBI 71 para o meu usuário e o PBI 73 para o usuário de Cerradas. Então agora a gente tem essa funcionalidade tanto no Product Backlog como nas queries. Ficou bem legal essa funcionalidade.
Cara, muito bom. A alteração em lote vai ajudar bastante o pessoal a trabalhar.
Porque antes a gente, igual o Cerradas explicou, a gente tinha que levar para o Excel, usar os recursos do Excel, utilizar a conectividade e fazer as alterações. Agora está muito mais fácil aqui diretamente dentro do Web Access. Vamos para a nova funcionalidade, Cerradas?
Simbora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Trocar para minha tela. Bom, continuando na linha aí de planejamento, de backlog, a gente viu aí que a gente tem as funcionalidades de trabalhar em lote, com mudanças de work item, de planejamento. Tem coisa boa nova também lá no board, né? Não sei se você passou por isso, Vini. Quando a gente estava trabalhando lá com mover, né? Se a gente quisesse mover um monte de cards de uma coluna para outra, né? Você movia o cartão, só que você era obrigado a deixar ele no lugar que ele ficasse na coluna, né? Não conseguia reordenar ele dentro de uma coluna. Então tinha que mover primeiro e depois ir lá e reordenar o cartão, né? Então agora, com a entrega dessa Sprint 86, apareceu essa brincadeira nova aqui, que é: eu posso mover um cartão aqui E na hora que eu mover o segundo e já tiver um item na segunda coluna, eu consigo já ordenar os itens nessa nova coluna, olha só. Então, se eu quiser aqui aprovar, só que na hora que eu aprovei, falar que o backlog item 6 é mais prioritário que o 5, eu posso fazer isso. Se eu vier aqui e quiser colocar o PBI 7 entre os dois, também é possível. Muito legal isso aqui, né?
Cerradas. Então agora a gente tem uma priorização por status, é isso mesmo?
Exatamente. Dentro do Approved, o estado, a prioridade ela pode ser diferente de New ou de Committed, vamos dizer assim, né? Então, fica diferente aí de acordo com a coluna em que o Work Item tá localizado no momento. Achei bem legal isso daqui. O que que você achou?
Nossa, muito interessante. Mas cerradas. Vamos partir para o próximo item do backlog, mas primeiro me explica por que que os itens da atual iteration estão com o fundo do cartão amarelo, por favor.
Lembrando bem, essa foi boa. A gente falou no vídeo passado sobre card styles, né? Então, o que que a gente fez lá? A gente criou uma regra para colorir todo o cartão que está com o item de backlog na sprint corrente na cor amarelo. Lembra disso, Vini?
Ah, verdade, da Sprint 85, show de bola.
Exatamente. Então, essa foi uma funcionalidade nova do board entregue na sprint 85 que a gente já está vendo funcionar aqui. E agora.
E vamos colorir mais cartões, então?
Exatamente, essa coloração a gente teve até um resultado muito positivo essa semana. O pessoal veio me falar que, poxa, como é que você fez? Como é que você coloriu isso? Falei, cara, isso aqui tá no produto, já faz parte do produto. Ficou muito legal a gestão visual dos itens, né? E agora, que nem você falou, dá para colorir ainda mais. Vamos entender isso daqui. Então, imagina aqui que eu tenho nesse item 6 aqui. É uma funcionalidade que eu vou categorizar, vou aplicar tag aqui de feature. Beleza, Vini?
Certo.
Esse cara aqui, o segundo, eu vou categorizar ele como um backlog que está bloqueado, né? Então
O
vamos deixar.
usuário pediu uma repriorização, ou ele achou que tem que mexer na funcionalidade?
Exatamente. Então eu sei que esse cara aqui não vai poder avançar por enquanto. Legal, só que a tag ela já é bacana, já é visual aqui no cartão, mas eu quero dar um destaque ma maior para ela. Então, assim, vamos usar o significado de cada tag e vamos aplicar cor a elas. Então, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero que toda tag que for de feature, ou seja, um incremento de produto, eu quero deixar com a cor verde. E todo backlog que tiver com a tag blocked, ou seja, eu tenho um problema aqui, eu não consigo avançar com o backlog. Então, eu vou deixar essa tag vermelha, pode ser?
Opa, vamos lá.
Então, o que que eu faço? Então, eu vou acessar as configurações aqui do meu board. Apareceu aqui, ó, um novo item, o tag colors. Do mesmo jeito que eu posso fazer estilos para os meus cartões, eu posso aplicar estilos para as minhas tags também, olha só. Então eu quero fazer. Aqui é um pouquinho mais simples, né? Porque eu, não, eu tenho critério só para tag, separado. Então o que que eu faço? Eu vou selecionar a tag que eu quero aqui, blocked, e vou definir uma cor para ela. As tags blocked eu falei que eu quero vermelho, certo?
Certo.
E para a tag feature, eu quero verde. Então, se eu salvar e fechar. E aí, o que que você achou? Ficou bem bonito, né?
Nossa, tá ficando interessante esse board, porque agora, Léo, a gente já tem campos que indica qual é a sprint, por exemplo. A gente já tem cor de fundo para dar um destaque, por exemplo, na interação corrente. E agora a gente consegue também dá um destaque para as tags para o pessoal saber exatamente o que está acontecendo. Então, quer dizer que toda vez que eu tiver um PBI, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, um PBI com cor de fundo amarelo e a tag verde, significa que a gente vai entregar nova funcionalidade para o nosso cliente. Se ele tiver amarelo com a tag vermelha, significa que aquele PBI faz parte da nossa entrega, só que no momento ele está paralisado. Ficou bem legal mesmo.
Cara, bateu o olho, você sabe o que está acontecendo na sprint. Tá muito bacana. Achei fantástico.
Nossa, pensando num Kanban numa parede, o que eu vejo hoje, por exemplo, no cliente que eu estou trabalhando, ele usa aqueles post-its, aquelas fitinhas coloridas, né? Que ele vai colocando as fitinhas e significa que quando tiver verde, no caso dele lá é uma feature, vermelho está bloqueado, mas se tiver vermelho com azul, tem um outro significado. Isso ele só está fazendo no dia a dia lá no Kanban manual. Agora a gente vai conseguir portar todas as funcionalidades para o nosso Project Backlog. Ficou bem interessante mesmo.
Legal, show de bola, cara. Tá muito funcional. Beleza. E estamos indo pro último item que a gente comentou lá dessa release. É um pouquinho maior, mas é um dos itens mais interessantes, acho que na sua opinião, né, Vini?
Com certeza.
Que é as bibliotecas para integrar com o Visual Studio Online, né, para você criar aplicações conectando-se ao Visual Studio Online, elas estão no Nuget.org agora. O que isso significa? Antes, né, quem já trabalhou, tentou integrar ou integrou com TFS, sabia que a gente tinha que instalar o Object Model, né, para poder usar as APIs do TFS. Então, se você, mesmo que você não fosse conectar o TFS, óbvio, seria muito estranho se você vai integrar com o TFS e não se conecta a ele, mas beleza. Você tinha que instalar o Team Explorer e aí ele vinha com o Object Model lá dentro. Tinha uma forma assim de você baixar só o Object Model, mas o que que é legal agora? Se você for lá no Nuget.org ou se você ir lá no Package Manager do teu projeto, você consegue baixar as bibliotecas para integrar com o Visual Studio Online. Então, se a gente for aqui nessas bibliotecas, a gente vê o que está disponível lá para a gente, né? A gente tem
Mas
base.
para mim o mais legal,
Ah.
sabe o que foi, Cerradas?
Qual?
Quando você dá, a gente vai dar o install package agora para o pessoal ver, a gente
Certo.
vai verificar que lá nas referências já vai colocar tudo. Você não tem que ficar mais adivinhando qual DLL é de quem, qual namespace é de quem. A gente vai
Exato.
dar o install package, ele já vai listar todas as referências para a gente e a gente já vai sair usando. Ficou bem mais fácil agora.
É verdade, cara, isso era um problema. Eu tinha que ir tentando descobrir o que referenciar dependendo da ação que eu fosse fazer, né?
Exatamente.
Então, assim, basicamente, se eu usar essa linha de comando aqui, install package Microsoft Foundation Server Extended Client, que nem o Vini falou, já vem todas as referências necessárias para eu integrar com o meu Visual Studio Online. Eu criei um exemplo aqui para a gente bater um papo. Esse exemplo basicamente é para se conectar ao Visual Studio Online e fazer uma listagem dos work items dado um critério aqui e eu posso ver detalhes também dele, né? Só seguindo o raciocínio do que o Vini falou, dá uma olhada aqui na lista de referências, né? Uma vez que eu instalei esse pacote do NuGet, dá uma olhada na quantidade de referências para TFS que ele já adiciona. Então eu já consigo fazer muita coisa, trabalhar ações de Git Client, de Lab Management, atividades de teste, version control, work item e por aí vai, né?
Show de bola.
Esse exemplo que eu criei, a gente se conecta aí no VSO do Vini, né? Quem conhece vai se familiarizar com esse comandinho aqui, o get service, eu pego o work item store, né? E lá embaixo eu crio uma query de work items. Então eu pego aqui alguns campos do work item do tipo PBI, que não seja removido e que esteja debaixo da área canal VSO Sprints. Se vocês verem, eu faço nada mais do que isso aqui, ó. Certo? E aí,
Show, hein?
ficou legal, né, cara? Muito rápido de
Muito
trabalhar, né?
bom, muito rápido.
E cara, e o mais legal, né? A gente está com uma aplicação web aqui. Eu só precisei dessas duas linhas para me conectar ao Visual Studio Online. Veja só que eu já coloquei aqui, né, o URL do VSO. Para ver os detalhes, que é isso aqui, eu usei o store get work item, que é um clássico aí da API do TFS, mas já está trazendo informações dos meus work items do Visual Studio Online. Ou seja, cara, só referenciar, instalar o pacote no get, né, referenciar, colocar essas poucas linhas de código aqui, eu já estou trabalhando uma aplicação customizada integrada no TFS. Show de bola, né?
Nossa, ficou muito legal, muito fácil. E acabou a dependência de você ficar decorando todas as DLLs do TFS.
Exatamente. Cara, assim, eu falei de work
Isso.
item, assim, é bem trivial, mas eu fiquei sabendo que você brincou aí também com customização de aplicação para integrar e trabalhar com builds definitions, é isso mesmo?
É isso mesmo, vou mostrar para vocês agora.
Mostra aí.
Então, pessoal, eu também agora, como o Cerrado falou, vou mostrar para vocês um exemplo de conexão de todas as build definitions de um determinado team project, mas ao contrário do Cerrado, eu fiz uma aplicação console application bem básica. Então aqui eu já fiz a instalação do meu pacote no Get, as DLLs já estão referenciadas. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o Using para conectar o TFS, que é a Tinko Foundation Client. Colocar o Using para conectar as builds, que é o Build Client. E aqui eu vou trazer um código que eu já tinha deixado pronto. Então, deixa eu abrir a tela aqui para todo mundo visualizar. E aqui, basicamente, eu estou conectando. Aqui é HTTPS, porque é o VSO. Estou conectando a minha collection do vinijmora@visualstudio.com. Eu vou listar as minhas build definition. No caso aqui, o nome do meu team project é canal VSO Sprints. Vou salvar, vamos ver se não dá nenhum problema de compilação. Beleza? E aqui eu vou apertar F5, ele vai abrir um console application para a gente. E no caso aqui eu já tenho, dentro do meu VSL Sprints, eu só tenho uma build definition chamada build 2. Então aqui a gente já consegue mostrar o nome das build definitions. Ficou bem interessante. Só que agora, pessoal, se a gente voltar aqui no link, tá falando que esse pacote Microsoft Team Foundation Server.extended Client conecta TFS on-premise 2012, 2013, 2015. Então, num pacote só, a Microsoft conseguiu matar os nossos dois problemas de integração. Então, agora eu vou mostrar para vocês a integração no meu TFS on-premise. Que aqui eu tenho, eu só preciso mudar a minha URI, que é vinimoura-pc 2.8080/tfs barra default collection, espero não ter escrito nada errado. E no caso aqui, eu tenho um team project chamado One Team Project. Salvar. Vou ver se caso não tem nenhum problema. E vamos agora trazer as build definitions do meu TFS on-premise no team project chamado One Team Project. Vamos rodar. E aqui todas as builds listadas. Então eu tenho dentro do meu TFS on-premise, eu tenho muito mais builds definitions, que era um projeto já que eu estava usando para fazer alguns exemplos. Então a gente tem um monte de build definition. Ou seja, com um pacote só, a Microsoft conseguiu matar tanto o Visual Studio Online quanto o TFS on-premise. E aí, Ferradas, gostou?
Cara, eu gostei muito e por um detalhe, a retrocompatibilidade. Você parou para pensar que se eu fizer um cara focado em TFS 2015, eu posso usar essa mesma aplicação, né? Pensando no nível de produto, para TFS de versões anteriores até 2012, isso é muito top.
Isso, você pode aqui criar um arquivo XML que você passa sua conexão, sua collection, e aí você tem um aplicativo totalmente portável e você pode rodar em qualquer lugar. Aí ficou bem interessante.
Muito bacana mesmo. Agora tá show de bola para desenvolver para TFS.
Então, Cerradas, acho que a gente conseguiu matar todo o nosso backlog. Acho que o pessoal vai gostar bastante desse novo vídeo. E mais uma vez a gente queria agradecer a todos pela audiência, espero que a gente esteja facilitando a vida de vocês, trazendo as novidades, como eu estava falando com os Cerradas, né? Eles entregaram o sprint dia 7. A gente ficou dando F5 hoje do nosso Visual Studio Online para ver se eles tinham feito o deploy, para a gente conseguir entregar rapidamente o conteúdo para vocês. E eles o deploy na nossa conta aqui foi feito por volta das 17 horas. Aí eu já avisei o Cerradas, o Cerradas, a gente tem conteúdo, vamos gravar. E vamos colocar no ar amanhã de manhã. Espero que tenha dado certo e que vocês tenham gostado. Pode falar aí, Cerradas.
É isso aí.
Obrigado e até a próxima.
Valeu, Vini. É isso aí. Espero que a velocidade seja boa, que a gente ajude o pessoal a se adaptar mais rápido possível às novas funcionalidades e também deixar um recado, quem quiser dar sugestões, fazer críticas, elogios, usa a hashtag VSOSprintsBR no Twitter e interage com a gente lá.
E vamos dar um subscribe no nosso YouTube lá, pessoal. Valeu, brigadão.
Valeu, abraço.